Oi, tudo bem? Eu sou o Uriel e eu tô fazendo essa pequena introdução nesse podcast porque eu acabei conversando com muitas horas com o Ziel e eu queria dizer para você que eu dividi em algumas partes. Então hoje você vai escutar a primeira parte da nossa conversa bastante informal, o assunto Ziel e a gente foi conversando. Então, bom som para você. Até mais.
Estou de volta aqui para fazer os podcasts. Eu lembro que faz uns 3, 4 anos eu fiz dois episódios e parei. E depois nunca mais fiz nenhum mais e sei lá, não sei se me deu preguiça ou as ferramentas não estavam muito boas. E eu acabei desistindo de fazer podcast sobre Dune. Só que agora eu quero retomar. E o primeiro entrevistado de hoje vai ser deste episódio, vai ser o Ziel Almeida Oliveira.
Oi, quase xará, né?
Hã?
Quase xará, né? Até nos confundem, eu faço as coisas de ruim e depois eu digo que foi tudo o Uriel, daí eles expulsam o Uriel do Facebook.
Ah, pior, uma vez no grupo do Joomla Brasil, o Joomla Brasil ponto desenvolvedores, que é o maior grupo do Facebook, o cara falou um negócio e eu falei, mas por que fazer isso com o rapaz? Depois ele falou, ué, mas você vive fazendo isso com os outros? Eu falei, mas eu não faço nada disso. Aí o cara me bloqueou. Daí eu imaginei, já sei quem é que faz isso. É o Ziel.
Não, mas eu nunca faço nada de errado.
Cara, eu não sei se era errado ou se era certo. Mas só sei que o cara me bloqueou. Me bloqueou por esse motivo. Por esse motivo. Porque eu fazia algumas coisas que... que ele fez e eu não gostei que ele fez. É como se... Ah, então você pode fazer, eu não posso, né, Vadinho? Só que não era eu, porque eu nunca tinha feito isso na vida.
Sim, sim. Não, às vezes eu perturbava os coleguinhas por causa de umas perguntas muito, muito repetitivas em que a gente tinha certeza que o pessoal não pesquisou, né? Isso é o que mais acontece, né? Acho que isso é em todos os grupos, né? Mas no grupo do WordPress, por exemplo, é ainda pior. No grupo do WordPress eles te mandam calar a boca e tudo mais. E já te xingam. E se tu falar Joomla, aí pronto. Aí tu tá expulso pro resto da vida. A nossa comunidade ainda provavelmente... não tem disso, né?
Né, provavelmente era isso que tinha acontecido naquele grupo. Deixa eu ver se eu não me lembro. Eu acho que era mais ou menos isso. A pessoa tinha falado uma coisa assim. E eu falei, não, cara, não faz assim não. Ah, mas você vive fazendo isso. Então, provavelmente era uma pergunta de iniciante. E o cara respondeu, não mal, né? Mas fazendo gracinha, tipo, mandando... Não sei se era mandar pesquisar, mas ele não respondeu...
É, provavelmente mandando pesquisar.
É, não foi isso. Eu não me lembro. O pior é que não me lembro, porque já faz uns 3 anos isso.
Eu dificilmente sou grosseiro com as pessoas, mas às vezes eu dou uma resposta meio seca. Até porque às vezes pode ser que eu esteja meio apurado, né? E dou o link ali, mas o link para ele continuar pesquisando, que não é bem a resposta, mas é uma coisa meio indicativa da resposta, né? E aí o cara fica louco de raiva, porque não viu a resposta.
Não, esse é um dos problemas das redes sociais, que eu já percebi, principalmente do Facebook. O pessoal, antigamente, antes do Facebook ser famoso do jeito que é hoje, só tinha um jeito de saber as coisas, pesquisando nos fóruns, né? Então, se você quiser saber qualquer coisa, você tinha que ir no Google.
Babu, Script Brasil.
Isso. Você ia no Google e achava pelo erro. Ah, deu erro 3404 aqui. O que é isso?
Você Eu comecei a aprender mesmo foi no Script Brasil. Tinha um monte de apostilas. Ainda tem lá para download. Aí tinha as dicas bem básicas, assim, os códigos de JavaScript pronto. Muito código pronto, muita apostila para download. Aí tinha um esqueminha uma vez que vendiam revistas com os CDzinhos de programas. Toda essa coisa aí, eu sou da velha guarda, e daí? Eu fazia muito desse tipo de coisa, né? E aí ia me interessando por informática e tal. Aí, pra entrar mesmo no mundo da web, foi quando minha filha já tinha nascido, né?
Foi então, dois... vamos começar, vamos, a gente começou a fazer um bate-papo aqui, mas vamos colocar um tópico aqui. Okay. Quando você começou a lidar com a internet e por quê? Não, primeiro, antes disso, eu quero saber quem é você. Você é Uziel Almeida Oliveira? Você mora do Rio Grande do Sul? Hã?
Tenho 42 anos, né? Nasci em 76. 17/7/76. Eu comecei mesmo a me familiarizar com computadores quando eu tinha cerca de 12 anos de idade. Fazer aqueles cursos, né? Vendiam muito esses cursinhos e iam nas escolas, e era aquela coisa, né? Era tudo de graça, só que não.
Então, eu comecei. Desculpa te interromper. Eu comecei com 10 anos de idade. Foi num curso que era R$5 por mês, eu lembro. R$5 por mês, ó. E era um dinheiraço. Eu tinha 10 anos de idade. Tinha 10 para 11 anos, assim, mais ou menos. Foi quando eu comecei. Era um cursinho que tinha aqui na minha cidade. Foi onde que eu peguei os computadores. Era tudo Windows. Computador já antigo. E ainda era preto e branco. Eu lembro até hoje que o computador... Que era 5 computadores. E 3 deles eram preto e branco. Eu não sou da velha guarda, mas também... Ó.
Era o Windows 3.0 já, então?
Não, ele já. Eu acho que era o Windows 95, mas eu acho que era preto e branco, não por causa do Windows, mas por causa do monitor.
Falta de recurso mesmo.
Isso, mas eu não sei por quê.
Eu cheguei a estudar Lotus 1, 2, 3, Basic, aquela linguagem que dizem que foi o Bill Gates que inventou, né?
Então você estudou Lotus? Lotus é. Olha. Eu sei que Lotus foi o Bill Gates que comprou do dono. Só que o que é Lotus que eu não me lembro mais. É um pacote Office, né?
Nem eu me lembro, mas o Lotus seria como um pacote Office para gerenciar dados, né? Planilhas e essas coisas todas. Seria
então é isso.
Uma mescla aí entre um Excel da vida e um Oracle DB, uma coisa assim. Eu não sei então... se eu estou falando besteira, mas eu lembro que era algo assim. Não vou
também
pesquisar.
Também já faz tanto tempo, né?
Quem quiser que pesquise.
Já faz tanto tempo que a gente não lembra. Lotus, eu lembro que...
Se eu não me engano, era da IBM?
Lotus, eu não sei. Não me lembro. Quer dizer, eu não sei porque eu só lembro que a Microsoft tinha comprado o pacote Office Lotus, que era um concorrente do pacote deles.
De 1983, aqui, ó, uma pesquisinha no Google bem rápida, né? Foi encerrado. E encerrado, deixa eu ver em que ano aqui, não sei bem certo o ano. 2006.
Nossa, durou bastante. E continuando a tua história, você começou com 12 anos se interessar por computadores.
Aí nesses cursinhos, né, eu ia para Porto Alegre, eu ia sozinho, olha bem, com cerca de 12 para 13 anos, eu ia sozinho para Porto Alegre para estudar, ficava lá.
Calma aí, espera aí. Era longe onde você morava de Porto Alegre?
Eu moro em Parobé, né? Uma cidade que fica.
Não, mas você já morava em Parobé quando tinha 12 anos?
Sim, já morava aqui. Eu moro aqui
no sul. Tá mais ou menos que distância?
Olha, de Parobé a Porto Alegre, se eu não me engano, são cerca de 90 quilômetros. Tudo eu pesquiso no Google, né? Vou pesquisar aqui a distância. Deixa eu ver aqui, para ser claro com vocês. De Parobé a Porto Alegre. Vejamos aqui. É um bom costume, né? Pesquisar no Google. 1 hora e 10 minutos são 78,5 quilômetros, diz aqui.
Ah, praticamente 80 quilômetros, assim, para arredondar para mais, né? Porque lá você ia ter que andar na cidade. Então, você ia com 14 anos, com 12 anos para Porto Alegre para lidar com computadores, para aprender, nesse caso. Né?
É, Meu pai, apesar de ter cursado só até a segunda série, ele sempre teve uma cabeça muito adiantada para essas coisas, né? Então ele incentivava, ele dizia, não, tem que aprender, tem que ter contato com essas coisas e tal. Então eu me lembro que eu pagava uma mixaria lá pelo curso, tinha alguns cursos que era de graça. A empresa era uma empresa que ela era, vamos dizer assim, ela quebrou, ficou devendo os professores, era bem falcatrua a coisa. Normalmente as escolas de informática daquela época eram muito falcatrua, tinha muito falcatrua. Depois eu estudei na Data Control, que também se mostrou outra falcatrua. Também saiu e ficou devendo para um monte de gente, né? Porque eles faziam muito dessas promoções e tal. Naquela época, tu dar cursinho de informática era o máximo da coisa, né? Tava a ideia de que os computadores iriam revolucionar o mundo, como realmente fizeram, era bastante propagandeada, né? Então os pais botavam os filhos em tudo que era curso que fosse possível, né? E eu peguei essa onda, entrei nesse hype. Então a gente aprendeu lá aquelas coisinhas de fazer desenho naquela telinha verde, monocromática, maravilhosa. Estudamos
então depois... Você começou com a tela verde.
Telinha verde, isso aí.
É o DOS, não
aí,
é?
O DOS. Um ano depois, que eu me lembro, lançaram aquela telinha... A tela que daí não era monocromática, ela era cinza e tinha uma ou duas cores de variação, não me lembro bem certo. Mas sei que já não era verde, já era cinza, né? E daí, nossa, que maravilha! Né? Tinha outra que tinha um fundo branco e a letra preta. Era revolucionário, né? Uma coisa que eu lembro daquela época é que já naquela época existia um conceito de tablets, mas não como tablets como a gente conhece. A gente conhecia como Pocket PC, né? E aí veio o Windows CE, veio o Windows 95, aí a coisa foi evoluindo.
Eu não tenho certeza agora, mas eu acho que foi lançado nessa época aquele Newton da Apple, só que não era um tablet, era um smartphone, quer dizer, hoje é um smartphone, naquela época era outra coisa. Só que ele era preto e branco, acho que era só cor, como é que a gente diz? Cor de cristal líquido, sabe aquelas telas de calculadora? Sim, era dessa cor.
Era, exatamente.
E usava uma caneta, e não fez sucesso nenhum. A Apple quase faliu nessa época por causa desse Newton. Já era o conceito de toque na tela e tal.
Quando chegou o Windows CE, foi uma revolução. O Windows CE foi usado por um monte de empresas. Eu acho que ainda hoje, né, é usado alguma plataforma semelhante, eu não tenho mais certeza do que é usado, mas o Windows conseguiu entrar no mercado valendo, né? O lançamento do Windows 95, principalmente, trouxe alguns recursos ali de camadas, e tinha os botõezinhos que parecia que era 3D, tu clicava no botãozinho e realmente parecia que o botãozinho afundava na tela, essas coisinhas assim que eram muito diferentes, né? O uso constante do mouse, a aplicação de desenho gráfico com vetor, aí entrou junto já muito a indústria, puxou muito essa questão aí dos programas com AutoCAD, e foi exigindo cada vez mais máquinas, e a coisa foi evoluindo bastante. Já o mercado da web, eu entrei mesmo quando minha filha nasceu, né? Então, quando minha filha nasceu, eu estava entrando na Arezzo, né? Entrei na empresa Arezzo, e lá eu comecei a fazer...
Tá, vamos atualizar. O pessoal do Norte, do Nordeste, do Sudeste pode não saber o que é Arezzo. Explique para eles o que é Arezzo.
Arezzo é uma empresa que ela... Vamos dizer, é uma companhia, né? Eles pagam outros para desenvolver produtos para a empresa com o logo da empresa, com o nome da empresa. Então existem bolsas, óculos, semijoias e possivelmente até joias, que eu me lembre, calçados. Existiu uma infinidade de produtos com a marca Arezzo, né?
É como, para ficar mais então, simples, para ficar mais simples do pessoal entender, é como as empresas brasileiras de smartphone fazem. Elas não fazem o design e nem a construção do smartphone, ela só coloca a marca deles. Quem faz o design são as empresas chinesas.
É. No caso da Arezzo aqui, por exemplo, em Novo Hamburgo, eles tinham pessoal que ia estudar e procurar coisas sobre design e moda lá fora, então tinha gente muito bem paga para visitar e participar de feiras, de stands, não sei o que, e trazer novas ideias. No que traz essas ideias para dentro, eles colocam uma equipe lá para fazer os modelos básicos, ou fazer novos desenhos e tal, fazer a parte de desenvolvimento. Mesmo na parte do desenvolvimento, eles contratavam uma outra empresa. Na época que eu estava lá, era uma empresa chamada Star. Essa Star é que tinha os designers da Arezzo. Aí contratava outra empresa para fabricar as bolsas, né? E contratava centenas de outras para fabricar os calçados. E isso tudo acabava valorizando o produto, porque ele tinha todo um desenvolvimento baseado no que era vigente na moda, né? Então tinha bolsas assim, bolsas de 100 reais a 8 mil. Eu peguei na minha mão bolsa que custava quase 12 mil reais. Eles tinham uns produtos assim muito, muito loucos. Uma bolsinha lá que parecia um saquinho desses de fruteira. O trocinho lá era 130 reais, cara. Era um pedacinho de couro com umas tirinhas e uns desenhinhos e tal. Mas as madames, a gente sabe como é que é, né? Elas gostam de gastar para impressionar as amigas, né? Então, às vezes não é nem que o produto seja tão bonito ou tão interessante, mas custou caro. Uau, tem a marca. Então, a Arezzo trabalhava muito com marca, né? Então, eu ganhava lá uma miseriazinha. Na época, 320 reais. 320 reais.
Isso que ano que era, pra gente se situar?
Eu fazia mais parte de depósito, né? Eu recebia
a carga. Que ano que era, pra gente se situar, o valor
Isso já foi, acho que 2004 pra 2005.
Por você aí, ganhava o salário mínimo, então?
Cara, no fim das contas, dava menos que o mínimo.
Depois que tirava os...
Mas assim, ó, isso no bruto, mas a gente fazia muita hora extra. Então,
terminava, você conseguia ganhar mais, né?
Terminava que eu triplicava, quadruplicava o valor do salário com hora extra. E além disso, a empresa oferecia vários benefícios, né? A gente pela refeição a gente pagava uma mixaria, lá era R$3 por mês. Não dava nem o valor de um X salada, né? Pra comer o mês todo. O vale transporte. E eles davam. Eu pegava dois vale transporte, então, como muitas vezes eu ia de bicicleta, então eu poupava aquele vale transporte e revendia ele. No final do mês era uma renda a mais aquele vale transporte. Claro, isso eu acho que é ilegal. Se eu cometi alguma ilegalidade na vida, talvez essa seja uma.
Eu não sei se é legal. Boa pergunta, eu não sei se é ilegal fazer isso.
Acho que é, né, cara? Porque tu recebe da empresa pra tu usufruir. Aí tu vai e vende os troços.
Deve ser.
Aí tinha os vales refeição também, que também muitas vezes sobrava e também a gente acabava trocando. Esse sim, a gente trocava por comida e tal, acabava poupando. Não pagava transporte e, além disso, quando a gente ficava até altas horas fazendo hora extra lá, eles deixavam a gente na porta de casa de táxi, né? Então a gente era...
Nossa!
Era
uma empresa muito boa.
A gente era miserável, mas era bom miserável. Éramos bem.
Tá, mas aí você estava trabalhando bem até e tal, e começou com web por quê?
Por puro interesse por computadores. Por paixão por computadores e também aquela coisa de que eu nunca consigo descansar a mente sem aprender algo novo, né? Eu tenho que ficar aprendendo algo novo, isso é todo santo dia. Isso às vezes até atrapalha o meu trabalho, porque às vezes eu tô muito interessado em ver uma coisa e aquilo ali me toma um tempo, né?
Entendi. É. Então você tava trabalhando, você não parou de trabalhar e, sei lá, arrumou um computador e quis aprender, ou como é que foi?
Não, sem computadores, né? Porque computador ainda era um bem bastante caro. Naquela época...
verdade.
R$3.000. Computadorzinho lá.
Como é que você aprendeu? Só que você assinava aquelas revistas? Como é que é?
Aí o que acontecia? Eu ia muito, mas muito em Lan House. E também usava muito as horas livres que a gente tinha direito no laboratório de informática da própria escola de informática. Sempre, sempre rolava isso nesses cursinhos. Era a parte mais vantajosa desse cursinho, na verdade, era esse tempo livre no laboratório. Então tinha as horas que não tinha. Você podia usar o computador lá dentro de um certo limite. Sim. Na Unicinos, eu cheguei a estudar também, que também tinha um laboratório lá e eu ia bastante. Então eu não tinha computador meu em casa, mas eu estava sempre usando o computador. E na empresa também, para fazer a conferência de materiais, a gente usava o computador direto. Eu já tinha trabalhado diretamente com o computador na Beira Rio também, fazendo controle de estoque. Então o computador sempre fez parte assim, da minha vida de uma forma ou de outra. Então meu interesse por isso sempre foi grande. Mas eu também via uma oportunidade assim, de eu sair daquela coisa do calçado. Porque aqui na região, ou tu trabalha em calçado, ou tu não existe na sociedade, basicamente.
Olha, complicado. Aí ainda é um polo de calçados?
Ainda é. Mas decaiu bastante, por causa das aléias e tal, que praticamente... Eles pegaram aqui 300 milhões de reais do governo, né, e não investiram na cidade, por assim dizer. Trataram de comprar empresas fora e foram fechando o kit aqui. Fecharam creches, ônibus, que era tudo da empresa, o plano de saúde, participação nos lucros. Ficou tudo sucateado, vendido. Aí foi fechando as empresas, fecharam até em São Paulo, fecharam algumas filiais, fecharam em outras cidades aqui próximas também. Então, de 5 mil trabalhadores que tinha aqui, alguns dizem que era 7 mil, tá com uns 300 hoje.
E... Só para dizer que tem uma empresa, né?
Então, eu já estava vendo que isso ia acontecer naquela época, né? Já estava acontecendo, aliás. Há uns 7, 10 anos antes, na verdade, deixa eu ver. Deixa eu fazer a conta certa. De 1997 para 2004 são 7 anos mesmo, né? 7 anos antes, já tinha havido uma crise aqui no setor calçadista que quebrou muitas empresas. Tinha competição do mercado chinês, né, tanto no tecido quanto nos calçados e até no couro. Então, a indústria nacional sofreu um baque violento naquela época. E o governo se lixou para a situação daqui, né? Então, tinha coisa até que o governo devia dinheiro para cá, que não pagou. Tanto é que dizem que a Varig poderia estar operando até hoje, não fosse o dinheiro que o governo devia para a empresa, que acabou não sendo pago. E tem histórias assim, para dar... Tem histórias de muitas empresas que quebraram por ineficiência do governo e ineficiência das próprias empresas também, que não se preocuparam com essa questão do mercado externo, em que a China estava avançando a passos largos.
Então, um conjunto de fatores, né? Governo... Uma administração, concorrência. Ainda mais naquela época, a China tinha. Quer dizer, ainda tem. Trabalhador miserável, faz barato.
Em 97 eles entraram pesado aqui. Então a gente sabia que os trabalhadores lá morriam dentro das fábricas para produzir os produtos que a gente via aqui nas lojinhas.
Hoje ainda morre. Ó, hoje, para produzir iPhone, aquela Foxconn. Obriga os trabalhadores a dormir na empresa para não sair de lá, porque que eles precisam que eles fiquem lá na empresa. Então é a mesma coisa que ser escravo. Você está recebendo o seu dinheiro. Tá.
Enquanto eu aqui na Arezzo tinha todos os direitos e regalia de ser deixado na porta de casa de táxi, ter plano de saúde que eles não me cobravam praticamente nada, seguro, caso acontecesse alguma coisa comigo, a família ia receber um seguro. É uma diferença gigantesca, né?
Muita diferença.
Aqui, alguns reclamam dos partidos de esquerda ou de direita, não sei bem certo quem começou primeiro, mas a questão dos direitos trabalhistas realmente foi uma coisa benéfica para o trabalhador. O quão bom isso foi para o país é uma coisa a se discutir, né? Mas, voltando ao caso ali, eu enxergava que eu ia precisar de uma outra maneira de eu me virar. Eu não ia poder continuar com aquela coisa de calçado a vida inteira, né? Eu sabia disso. Já tinha trabalhado com artesanato antes e já tinha corrido várias cidades aqui. E já tinha
artesanato? Visto pra... O quê? Você vendia ou fazia?
Fazia e vendia.
O que que se fazia? Agora fiquei curioso. Você nunca me tinha me falado sobre isso antes.
Mas vamos por partes, né? Eu saí dessa... eu estudei justamente para sair dessa coisa do calçado, porque eu já tinha visto que não ia ter muito do grupo, como de fato não teve, né? Quanto ao artesanato. Bom, aí tem uma história romântica no meio, tem uma novela, tem emoção, tem mentiras, intrigas, e tudo de bom para fazer um filme da Marvel aí.
Tá, mas a gente não vai... Não
vamos chegar tanto.
Não vamos chegar tanto, mas assim... qual era o artesanato que você fazia?
Artesanato? Era um artesanato feito com cobre, né, cara? Era um artesanato feito com cobre que eu aprendi com o meu ex-sogro, justamente nessa crise de 97. Isso.
Cobre?
Quando eu saí da Azaleia, eu precisei de alguma coisa para me virar rápido, né, e conseguir dinheiro rápido, porque o seguro-desemprego já tinha acabado, eu já tinha gastado todo o dinheiro, já comprado o que era... Eu poderia ter comprado terreno, comprei imóveis, uma coisa muito inteligente de se fazer, né? Os móveis encumeram e é isso. Aí eu fiquei sem dinheiro e tal. E ia precisar pagar aluguel e coisa e tal. Eu tava recém-ajuntado com uma mocinha. Aí meu sogro me sugeriu, não, vem ajudar a gente aqui com os artesanatos. Aí ele me ensinou um artesanato que ele aprendeu lá na Itália, feito com cobre. Eram umas coisas tipo umas florzinhas que a gente fazia, né? Fazia umas pétalas com linhas, molas feitas com cobre e montava ali um tronco e um bocalzinho para colocar caneta, uns porta-canetas. Fazia também alguns terços. Fazia umas coisas assim, bem simples, mas que era rápido de vender. A gente vendia um preço médio entre 5 e 10 reais, né? O produto maior, que era um terço grande que eu fazia, todo com uma linha de cobre, ficava muito bonito mesmo. Aquilo lá a gente vendia por 20 reais. Então tu pensa bem, tu tá numa crise danada. Tu faz 5 objetos e vende os 5 naquele dia, 50 reais no teu bolso. Numa época em que se pagava 5,70 por um botijão de gás, cara, ganhava muito bem. O artesanato me sustentou muito bem. E aí eu fui vendo que aquela coisa de ficar dentro de uma empresa não era o bicho, né, cara? Não era... Todo mundo dizia, não, tu tem que se aposentar sendo funcionário. Eu comecei a perceber que não era nada daquilo que falavam para mim, né? Vendo que tinha muitas maneiras de se virar e sobreviver e que tu aprender a fazer algo com as próprias mãos e aprender a ser desinibido, não ter vergonha de conversar com as pessoas, não ter vergonha de caminhar, não ter vergonha até de pedir, se for o caso, eu fui vendo que isso valia muito, e que isso aí não estava sendo ensinado nas escolas. Então eu aprendi muita coisa no trecho, vendendo esses artesanatos. Então,
é aquela coisa, né? Desculpa te atrapalhar, mas é aquela coisa da falta de educação financeira nas escolas, né?
É, exato. Ah, para tu ter uma ideia, né? Vamos às vezes de fato. Eu peguei, que eu me lembro, em torno de 8 mil reais quando eu saí da Azaleia, entre todos o dinheiro que eles me deram lá, entre seguro-desemprego, o dinheiro da indenização da FGTS, mais o bolo de participação, que eu lembro que deu mais uns 1.300, 1.500, uma coisa assim. Eu sei que tudo fechava em torno de 8 mil. Eu ainda tinha instrumentos musicais, que eu vendi também naquela época. Então eu usei esse dinheiro para viver aqueles meses, assim, naquela fantasia de que logo eu ia achar um emprego e ia voltar ativo e beleza. Mas não deu certo. Fiquei 11 meses desempregado e eu percebi que a coisa não ia rolar bem. Nas escolas aqui, a gente aprende o básico, né? E tinha uma chamada educação para o trabalho, a famosa educação. Mas não tinha uma educação financeira, realmente, como tu disse.
Não tem até hoje.
Eu peguei esse dinheiro e fui gastando no dia a dia. Se eu tivesse investido, sei lá, comprado um pacote de bala para revender no sinal, tinha sido mais vantagem do que fazer o que eu fiz. Eu fui pegar o seguro-desemprego e sobreviver do seguro-desemprego. Isso é uma coisa completamente sem noção que o cara faz. Não deve ser feito para isso. Mesmo o dinheiro do seguro-desemprego, tu deve utilizar ele para aumentar a tua renda, né? Fazer ele trabalhar de alguma forma. Se eu tivesse comprado tudo em cobre puro, né, para fazer o artesanato, compensaria. Esse cobre eu pegava de graça nas oficinas. Então, sabe aqueles aqueles, como é que se diz, o borreguinho que chama, não sei como é que se chama, senoidal, não lembro que nome agora, mas tem um motorzinho lá dentro, tu tira aqueles fios ali, consegui reaproveitar, ele pifava por um mínimo curto-circuito, mas a maioria dele continuava com o verniz bom, pegava os motores de geladeira também, e dali eu tirava quase um quilo de fio ali dos motores de geladeira, né? Então, pegava esse material de graça. A única coisa que eu comprava era as linhas. Então, fazia muito dinheiro com esse artesanato. Se eu tivesse pegado esse dinheiro e tivesse ido no meu sogro humildemente dizer: com que o senhor trabalha? Vou trabalhar junto contigo? Eu já tinha ganhado dinheiro, mas eu não fiz isso. A minha ideia era usar o dinheiro que eu estava recebendo. A ideia de reinvestir o dinheiro não existia na minha cabeça. Uns meses depois, meu sogro naquela época, né, meu ex-sogro, chega para mim e diz assim: o Zé, ó, tem um senhorzinho vendendo aqui um hectare por 5.500 e ele aceita parcelar, mas a gente não tem um real no bolso, né? Tinha um dinheirinho ali para comprar a comida do dia, né?
Uhum.
Só. Aí eu disse para ele: agora que tu me fala isso, eu não sabia que para comprar um hectare era tão barato assim. Eu achava que era muito mais caro, porque o terreno na cidade era relativamente caro. E era terras aqui pertinho, né? Não era nada complicado aqui. Aqui tem uns lugares interessantes para se viver mesmo no interior. Sim. Eu disse para ele: mas agora que me fala que é esse preço, eu perguntei para ele: quanto é que dá mesmo um hectare? Ele disse: olha, é 100 por 100, né? 10 mil. Pois é. Não,
10 mil metros quadrados.
10 mil,
10 mil metros quadrados.
Por 5.500 e eu gastei 8 mil para possuir absolutamente nada. Parabéns para mim.
Mas não é tua culpa, não. A culpa foi da educação que você teve, né?
É. E a cabecinha jovem, né? Aí, também, com o tempo, eu acordei que a internet era uma boa alternativa. E eu assisti até aquela entrevista do Bill Gates sobre a questão das redes, né? E quando eu assisti a entrevista dele, eu percebi: não, eu estou no caminho certo, eu vou continuar investindo nisso. Claro que eu sofri com essa ideia também, porque eu saí do zero, né? Saí do zero para entrar nesse mercado. Então, sair do zero não é um bom indicador, né? Não é um bom conselho que se dê. Ó, tu vai conseguir, pode sair do zero. Não, isso é mentira, não faça isso não, tu vai só sofrer. A não ser que seja o chamado Pica das Galáxias, né? O melhor programador do mundo. Tu vai chegar lá e resolver o problema na hora, beleza. Tu pode sair com R$0 e conseguir um contrato bom aí e conseguir serviço. Mas na realidade o cara vai penar muito para encontrar serviço. E principalmente garantir essa rede de contatos aí, de garantir a confiança e tudo mais.
Tá. Então você começou a trabalhar começou a estudar a internet, né? Quando que você começou a fazer sites? Não precisa ser de Joomla, aí você fala disso, depois fala da como que você conheceu Joomla e tal.
Bom, na escola Data Control, naquela época eu estudava HTML, mas nos primeiros meses de contato lá com HTML, eu fazendo aqueles menus maravilhosos feitos em tabela, né? Então era 3 iframes para fazer o topo, o menu esquerdo e o rodapé. Sempre rolava isso, né?
Então, não me lembro. Eu já comecei depois disso.
Era um iframe simples, o CSS, eu acho que era 1.3 ou 2.0, não lembro agora, mas acredito que já era o 2.0. E o HTML4, né, usando muito o Dreamweaver. E eu, mesmo naquela época, eu já pensava assim: mas caramba, esse Dreamweaver aqui é um jato supersônico pra tu ficar andando no meio da cidade, porque é muita coisa pra fazer um sitezinho HTML, não é possível, né? Tá, Eu fui estudando mais a fundo, aí que eu percebi que tinha o tal do PHP. Aí eu descobri o PHP. Aí entrei naqueles sites do Script Brasil, tudo isso no meu tempo livre. Não era coisa que eu aprendi com uma aula. Com a aula mesmo era só HTML, JavaScript e deu. Sim. Aí eu descobri o site Script Brasil, comecei a baixar aqueles scripts e fazer aqueles testezinhos. Aí tinha muito daqueles pluginzinhos de JavaScript para fazer efeitos na tela, né? Aí eu fui vendo que tinha várias maneiras de fazer o que eu estava aprendendo e não dependia do Dreamweaver. Com o banco de notas já conseguia fazer muita coisa. Aí eu me interessei mais ainda pela questão do código e fui a fundo investigar aí o que era essa coisa do PHP. No meio dessa descoberta aí do que era PHP, eu descobri que tinha como tu conectar com o banco de dados e tal e criar um CMS. Eu fui pesquisando por que era o CMS e fui vendo que tinha o tal do Mambo, né? Testei o Mambo. E eu disse, caramba, como é simples de fazer um site. E eu sofrendo ali para fazer umas coisas horrorosas. E aqui ó, tá tudo bonitinho, tem menuzinhos, tem plugin, eu instalo o que eu quiser. Aí eu fui vendo que aquilo ali, né, bah, que legal. Aí tinha o tal dos Mambotes, aí eu fui atrás de aprender o que era o tal do Mambote. E na mesma época que eu me lembro, foi lançado o Joomla 1.0. E eu estava ouvindo falar que o Mambo estava sendo descontinuado. Meu professor, quando eu falava Joomla para ele, ele fazia uma careta, né? Ah, só que falta o cara querer fazer o site em Joomla, depois de aprender o curso, né? Aí eu não tive medo, eu fiquei foi mais curioso, né? Porque se falam de uma coisa com desdém, é porque alguma coisa tem, né? Então é bom investigar. E eu fui investigar. Aí eu fui ver e descobri que não era nada de mal, assim. O que acontece é que as pessoas tinham um certo receio de que fosse meio que automatizar a construção de sites, né?
Por falar em hoje tem. Até hoje o pessoal, principalmente os mais programadores, tem medo. Não gostam dessas coisas de automatizar. Não gosta do WordPress, não gosta de Joomla, não gosta de Drupal, mas... não gosta de nada. Ele só tem que fazer do zero,
Não gosta de Joomla, mas daí pega um Laravel da vida. Aí não gosta do Joomla ou WordPress, mas vai ter que lidar com JavaScript e os frameworks da vida lá.
É, mesmo, por falar nisso, enquanto a gente conversa aqui, já saiu 3 frameworks de JavaScript.
É mesmo? Qual o nome deles?
Não, tô brincando, porque tem tanto, todo dia sai um outro, né? Então a gente tem essa piada, né? Aí, enquanto você escrevia isso, saiu mais 4 frameworks de JavaScript. Deve ter saído mesmo.
Não duvide, vamos até pesquisar no Google, né? Seguir o bom método, pesquisa no Google lá. Framework JavaScript criado hoje. Óbvio demais. Deve ter algum.
Continuando.
Aquela coisa do Joomla criar um template e eu conseguir modificar o template e reaproveitar em vários sites foi o que mais me interessou, né? Porque Sim. Eu pensei assim, bom, eu posso montar um site padrão e revender esse produto, né? E fui atrás de ver se conseguia fazer isso e realmente encontrei gente que estava interessada em fazer isso, né? Aí eu conheci um colega chamado Marco. Nem sei se eu tenho autorização para citar o nome dele, mas azar.
Só o primeiro nome, ninguém vai saber quem é.
Eu não sei, talvez hoje o cara esteja correndo um processo. Ele fez uns negócios aí muito... Bom, eu conheci esse colega Marco, que me ajudou a abrir mais ainda os olhos, né? Ele dizia para mim assim, não, eu trabalho com venda de sites. Tu pode fazer o site para mim. Ele disse para mim, se tu fizer por R$150, tu vai ganhar muito dinheiro. Eu ganhava 320 na Arezzo, por que não fazer um site pela metade do meu salário, né? Então eu comecei a fazer algumas coisas para ele e alguns serviços eu não recebi. Recebi um calote de 3.800, mas outras vezes ele se redimiu também. Teve algumas vezes que ele me deu muito mais do que o valor que ele me daria pelo site.
Normalmente, né?
Já me deu o computador de presente, né? Já me deu uma vez uma... Me deu não, me vendeu um netbook por um terço do valor de mercado. ele me ajudou em várias coisas, né? Então foi uma parceria, assim, meio que vamos dizer assim, capenga às vezes, mas era uma parceria que eu tinha uma regular confiança, né? E sou grato a ele por muitas coisas. Ele me mostrou...
Então você começou com o Joomla 1.0 e já fazia site para vender. Não que você vendesse, mas alguém vendia para você.
Eu fazia o básico do básico, né? Que era uma manutençãozinha lá, atender o cliente, fazer a instalação e descobrir novidades para implantar, né? E como eram coisas muito, muito, muito básicas, então eu não tinha medo nenhum de encarar isso aí, mesmo não sendo programador, mesmo não entendendo nada, patavina de nada do PHP, porque o legal disso é que o Joomla me libertava dessa questão de eu ter que aprender o PHP só para fazer um site. Então, o que que eu aprendi?
Por isso que ele fez tanto sucesso. Por isso que CMS, em geral, fazem tanto sucesso. Ele deixa a parte mais complicada pronta e você fica com as partes menos complicadas.
A ideia seria... Segue o tutorial certinho que vai dar certo no fim. Né?
Então, se o tutorial tá bem feito, você chega lá.
Aí, no meio do caminho, também, eu descobri aquela maravilha, né? Artista. Ah, quem não lembra? O amado e odiado artista.
Eu lembro de uma época que você fazia muita propaganda dele, né?
Mas é porque era uma coisa muito legal. Tu pensa só, o tempo que tu ficava aí em cima programando cada coisinha do site onde ia...
Eu lembro, deixa eu te interromper. Eu lembro que quando você começou com esse negócio de artista, ainda não tinha os framework para Joomla.
Tinha alguns lá que eu lembro, mas era uma coisa assim, ó, muito.
Tinha um ou dois, mas era muito simplesinho, muito aquém do que é hoje. Né? Muito aquém do que
coisa lá, precisava. Tu escolhia cores, escolhia o tipo de slide, escolhia umas coisinhas ali dentro. Mas no grosso do código tu não conseguia mexer assim para fazer um site diferente. E o Artista praticamente te libertava disso aí, né? O problema só do Artista é que ele, além de ser bastante pesado, né? Era baseado no .NET e precisava da chave de licença e coisa e tal. Então muitas vezes eu usei ele pirata, já para ir testando. Depois eu comprei uma licença, né? E usei ele já com a licença, bonitinho. Quando eu usei ele a sério, em sites ali que o pessoal da comunidade do Joomla via, aí sim eu já estava pagando a licença do artista, né? Uhum. Porque quando a gente começa assim nessa vida assim, que tu vai ver que todo mundo está enxergando teu trabalho, aí te aperta o medinho de tá meio na pirataria.
Errado, né?
Mas a verdade é que a pirataria ajuda sim muita gente a desenvolver o seu talento, desenvolver o seu trabalho. E também ajuda as empresas a escravizarem ela no seu software. No meu caso, naquela época, era o artista. No caso de quem usa o Windows, é o próprio Windows, né?
Verdade.
Quanto mais gente pirateando o Windows, melhor para a empresa.
A empresa acaba que as pessoas vão para empresas formais... E só sabe usar aquilo, então a empresa formal precisa ter aquilo garantido, né? Não pode ser pirata. Tanto que teve uma universidade ali em São Paulo que usou software pirata da Microsoft.
Perderam o prédio, né?
Perderam o próprio prédio, então tem que tomar muito cuidado com isso, porque para uma empresa tem que ser tudo certinho, né?
Sim, sim. Agora, depois surgiu aquele Temler, né? O Temler também para substituir o artista. E surgiu a Big Temis, acho que era da própria Temler. Aí a ideia já era usar um framework mesmo embutido. Só que nessa época aí o WordPress também já estava com frameworks bastante adiantados, né? Eu lembro que tinha o Odin, se eu não me engano, já naquela
tem
época.
Tem até hoje.
Tem até hoje.
O Odin é super conhecido.
Para combater umas coisas do WordPress, surgiu muita coisa no Joomla e muito boa também, como a gente tem hoje o Erics Ultimate, tem os da Gavik lá, que agora até não me recordo o nome, né?
É o ARP, mas a Gavi que não tem mais porque...
Foi mentira, né?
Não, não é o ARP, é Gavern. Era Gavern. Porque a John Lart comprou a Gavik, então agora é tudo da T3, né?
É, daí surgiu o pessoal da Templaza, surgiu vários novatos aí. A Joomla Shack também investiu pesado aí nessa questão de frameworks e também dos construtores de conteúdo, né? Que é a coisa mais recente que tem surgido aí. É, no caso, aqueles os page builders, né?
Uhum.
Builders até parece que é a sensação do momento. Só que depois de tu usar um tempo aqueles page builders, tu também percebe que conseguiria fazer aquilo tudo com um módulo simples e pouca programação.
Ele é, page builder, ele ajuda muito na questão da rapidez para você fazer uma coisa. Se você tá com pressa, vai lá e usa o page builder. Só que tem um problema, ele acaba deixando as coisas meio parecidas.
Pois é. E tem a curva do aprendizado também, que tu tem que aprender também a lidar com aquele page builder.
Oi, sou eu aqui de novo atrapalhando a sua audição. Como eu havia dito anteriormente, eu dividi a nossa conversa em algumas partes, então essa parte acabou. Eu espero encontrar você na próxima parte. Até mais!